Glória a Jesus, é para Ele. Ele merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. É para o nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta que o teu coração está aberto para receber a palavra que Deus tem para a tua vida. E eu quero dizer para você que se você filtrar a palavra que o Senhor vai liberar nesta noite, você pode sair daqui curado, pode sair daqui liberto, pode sair restaurado, portas irão se abrir, empresas serão abertas, dívidas serão pagas, porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso na nossa vida. Eu creio nisso de todo do meu coração. Eu me lembro, o pastor estava falando aqui, eu me lembro que há uns 8 anos atrás, que vai fazer 8 anos que eu, quando eu vim de Portugal, eu vim para cá, eu perguntei para o Senhor aonde que Ele queria que eu fosse servir a Ele, e Ele então me mostrou que era para vir aqui, e eu vim aqui e me sentei ali, e a gente tem caminhado junto, e eu tenho recebido de Deus. Deus tem me abençoado, e eu sou testemunha de que quando a gente estava lá na outra nave, muitos profetas subiam no palco e profetizavam: essa obra vai crescer, esse espaço aqui vai ser pequeno, muitas pessoas virão. Então a palavra tem poder, irmão. Você deve aprender a profetizar a palavra na tua vida. Você declarar: eu vou alcançar, eu vou ter, o Senhor vai me abençoar, eu vou ter o meu carro, eu vou ter a minha casa, eu vou ter um bom emprego. É você que tem que profetizar para você mesmo, declarar sobre a tua vida: eu tenho feito isso na minha vida. Eu me lembro que o ano passado, eu tinha uma dívida para pagar. E eu não sabia como é que eu ia pagar essa dívida. Porque o meu ganho é desse tamanho, mas glória a Deus por isso. Eu estou orando para ele ficar assim, glória a Jesus. E o que aconteceu? A dívida era grande e eu queria pagar, mas eu não tinha rendimento. Então eu comecei a orar, porque Deus é bom e paga bem. Diga: Deus é bom e paga bem. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu comecei a orar para que Deus me abençoasse. Eu não sabia de que maneira eu ia fazer, mas eu me sentia mal em saber que eu tinha aquela dívida e eu não conseguia pagar. Então eu demonstrei boa vontade: Senhor, eu quero pagar essa dívida, me ajuda. Então Deus começou a me abençoar. Um dia eu recebi uma oferta de 100, outro dia de 50, eu fui juntando, eu não gastei, porque tem gente que não consegue pagar a dívida porque ela quer juntar o dinheiro todo de uma vez e pagar. E aí nós temos que aprender que nós temos que ir granjeando devagar. Quando nós temos interesse em realmente quitar uma dívida, nós temos que começar a fazer sacrifício, né? Se isentar de gastar aquele dinheiro, porque vontade não faltou. Mas eu dizia: não, eu vou pagar minha dívida, porque o diabo não vai me acusar que eu sou uma crente que mal pagadeira. E eu nunca fui, e eu não vai ser agora que eu vou ser. Então, para resumir aqui, não posso estender muito, porque eu tenho um horário para cumprir. Eu orei, eu falei, e tem uma coisa, hein? Eu disse: olha aqui, pastor. Eu disse: olha, eu quero pagar essa dívida até dia 20 de dezembro. Eu não quero entrar o ano de 2021 devendo. E aí fomos caminhando, deu 18, 19. Quando foi dia 20, o Senhor me deu o que eu precisava. Aí eu fiquei feliz, aleluia. Fiquei muito feliz. Falei: eita glória. Coloquei tudo aquilo no envelope. Falei: agora eu vou lá pagar a dívida. E quando eu cheguei lá, na maior felicidade, disse: olha, irmão, eu vim aqui pagar o que eu estou te devendo. Ele falou: devendo para mim? A senhora não está devendo para mim. Eu estou devendo. Não está devendo, não. Aquela dívida, o Senhor já pagou ela para a senhora. Eu já recebi aquela dívida. Eu não sei como é que aconteceu, mas eu sei que aconteceu, e eu louvo a Deus por isso. Então, eu quero dizer para você que eu fiquei declarando: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, o Senhor vai prover para mim. Eu creio nisso, eu sou tua serva, eu creio, o Senhor me justificou lá na cruz, eu sou uma pessoa justa e eu quero viver em justiça. Aleluia. Então eu quero dizer com isso para você que está aqui nessa noite, que está muito preocupado, pode ser que eu estou me dirigindo aqui nessa noite para uma única pessoa, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele paga a dívida, Ele paga. Se você abrir o teu coração, ser um dizimista fiel, trazer a tua oferta na casa do Senhor, Deus vai honrar a sua fé, como Ele honrou a mim. Eu só posso glorificar a Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para cumprir na sua e na minha vida. Diga glória a Deus. Mas eu quero ler aqui um texto. Eu não vou me delongar não, mas eu quero ler aqui um texto e eu quero que vocês abram sua Bíblia comigo. E eu quero simplificar no máximo. E eu quero que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu busquei em Deus, orei, pedi uma revelação. E eu creio que essa palavra é um rema para a tua vida hoje. É uma revelação de Deus para a tua vida. E ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. E do verso de número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você vai folheando a tua Bíblia aí, vamos dando glória, vamos glorificando a Deus. À medida que você abre a tua boca, o Espírito Santo vai te enchendo. E é esse o segredo do crente. Ele vem na igreja e não pode ficar estático não. Ele tem que dizer: eu recebo essa palavra para mim, vai cumprir na minha vida, eu creio, eu vou sair daqui nesta noite com o meu milagre, com a minha bênção. Por quê? Porque é uma noite de face a face com Deus. Ele está aqui presente. Deus está aqui olhando para você e nós estamos na presença dEle. E como a maneira que Ele tem para falar conosco, através da palavra dEle, a palavra dEle vai vir sobre a sua vida e você dizer: essa palavra é para mim, é para mim, eu quero essa palavra, eu quero viver nessa palavra e eu quero ser ensinado pela palavra, amém? Então a Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, eu não, só vou ler até aqui. E depois vamos ler agora do verso 11 e o verso 12 e 13. Verso 11 fala assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele iria parar para receber e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Então nós sabemos da história, eu sei que você conhece a história, mas a palavra e toda a palavra aqui, por mais que eu queira buscar aqui, eu sei que o pastor tem pregado, eu vejo aqui que hoje é uma repetição do que o pastor tem pregado, mas a palavra de Deus é uma revelação, aleluia. E eu quero falar para você que a palavra de Deus, ela foi criada, ela criou, ela teve o poder de criar o céu e a terra. Por meio da palavra de Deus, Ele criou o céu e a terra. Então nós cremos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? E eu sei que Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que mesmo antes, como diz o Salmo 119, antes que eu abrisse a minha boca, o Senhor já sabe o que eu preciso, o que estou necessitando nessa noite. Eu acredito que nesta noite aqui, ninguém está sentado aqui porque gosta de estar nessa poltrona, ou porque não tinha outro lugar para vir, mas eu creio que as pessoas que estão aqui estão comprometidas, aleluia, com Deus, estão necessitado da misericórdia de Deus, estão crendo no poder de Deus sobre a sua vida. Então nós queremos aqui falar de um homem chamado Naamã. A Bíblia diz que este homem, ele era um homem poderoso, né? Ele era um homem de um exército poderoso da Síria. Este homem, ele era acostumado a ser honrado. E eu imagino o quanto este homem era valoroso para o seu rei. Mas a Bíblia diz que este homem aqui, ele lutou a favor, defendendo a Síria, né, contra exército, e principalmente o exército de Israel. Então este homem, ele era muito importante para o rei. E a Bíblia então vai mostrando para nós que esse homem, mesmo ele sendo um homem importante, um soldado, um general, este homem tinha um problema. Então o problema é algo que qualquer um de nós podemos ter. E por mais que a sua vida seja diferente, ou a sua condição social seja diferente, não interessa isso. Quando Deus quer trabalhar em nós, Ele pega cada um de nós e Ele começa a trabalhar em nós, porque Deus tem planos com cada um de nós, aleluia. Deus é maravilhoso, Ele tem um plano, um propósito para cada um de nós, e Ele precisava então, se eu perguntasse aqui nessa noite, quem é que veio para a igreja porque achou que não tinha importância, ele ia trocar de igreja e da sua igreja tradicional e vinha para cá porque estava tudo bem, porque não tinha um problema. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um de nós que viemos aqui, olha, eu falo com toda certeza, aqui tem ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-maconheiro. É isso que, que muitos saem desse meio para servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós sabemos que a casa de Deus é um lugar onde Ele vai reciclar as pessoas. E Naamã, ele entrou por esse caminho. A Bíblia diz que, embora ele sendo um homem importante, um homem conhecido, apareceu um problema na vida dele. E então ele escondeu. Eu posso olhar pelo olho da fé, pela ótica da fé. Eu imagino que quando a gente tem um problema, a gente não sai contando o problema para ninguém. A gente procura esconder. Então eu creio que esse homem escondeu aquele problema que ele tinha debaixo daquelas armaduras. Então ninguém viu o problema dele, mas aparentemente parecia que estava tudo bem. É como nós, muitas vezes, nos comportamos. Como é que está, pastor? Está tudo bem, está tudo na bênção. E às vezes não está na bênção. Então a gente acaba ocultando coisa na nossa vida. E é isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Este homem, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, e ele não falava para ninguém. Eu acredito que ele escondeu isso dos parentes mais próximos. Ninguém sabia disso. Mas a Bíblia diz que quando ele foi lutar, lá em Israel tinha uma menina, e ela foi trazida cativa para servir a sua família. E aquela menina então começou a servir a Deus, e ela começou a olhar o comportamento daquela família. Ela começou a ver que aquele homem tinha um comportamento estranho. De repente, em determinados horários do dia, ele tinha que fazer limpeza naquela lepra, que era uma lepra, e lepra é uma coisa que era contagiosa, e todo mundo tinha repúdio de leproso. Eu não sei como é que ele ficou tanto tempo com aquela lepra, e as pessoas, os soldados, seus amigos não descobriu. Porém, a Bíblia diz que aquela menina, ela descobriu que aquele homem tinha um problema. Então problemas, muitas vezes, irmãos, Deus revela para o teu maior amigo do teu lado, para te ajudar. Aleluia. Este homem começou a receber uma ajuda de uma menina. Aleluia. Não foi de um general, não foi de um governador, não foi de um rei, não foi de um homem importante, não. Mas a Bíblia diz que uma menina, aleluia, que se levantou dizendo: eu estou aqui por esse motivo, ou por esta causa que eu creio que Deus me trouxe aqui. Então ela se levantou com uma alegria, pastor Arthur. Ela se levantou e ela disse: olha, falou para a senhora dela: olha, lá em Samaria, lá tem um profeta, aleluia, quando o profeta abre a boca, irmão, você pega a palavra para você, porque é a hora tua de você vencer o teu problema. E a Bíblia então diz que ela falou: lá tem um profeta, um homem de Deus, que quando ele abre a boca, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas. Então aquela mulher começou a falar, sabe, na cabeça daquele homem. Eu não acredito que de imediato ele aceitou, não. Eu não acredito. Eu acredito que teve um tempo aí para esse homem se tornar convencido, sabe? Uma mulher, quando começa a falar no pé da orelha do marido: ah, você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer isso. Ah, eu quero ver aquilo pronto. Eu quero ver aquela coisa feita. Então o marido foi ouvindo aquilo. Foi ouvindo, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou lá onde está esse homem. Onde é que ele está? Samaria. A Bíblia então diz que ele resolve, toma aquela atitude de ir até Samaria. Antes disso, ele vai na presença do seu rei, do seu líder, e ele fala: eu vou falar com o profeta lá, mas antes eu quero passar aqui na sala do rei e comunicar ao rei que eu estou indo para fazer lá um pedido ao profeta. E o rei então autorizou ele. Isso que eu acho importante, sabe, irmãos? Eu acho muito importante quando uma pessoa tem muita gente, irmãos, que ele acha que ele é de um determinado lugar, ele pode ir para A, para B, para C, e ele não está nem aí com o seu líder. Ele não tá, eu vou lá, domingo eu vou não sei aonde, terça-feira eu não vou não sei aonde, e não fala nada. Mas a Bíblia ensina para nós aqui nessa noite que este homem, mesmo sendo ímpio, ele foi lá e honrou o seu rei, dizendo: eu vou até Samaria, eu quero que o Senhor me ajuda, eu quero que o Senhor me dê uma carta, eu preciso da tua autorização, eu sem a tua autorização não posso passar em lugar nenhum, mas se eu levar a carta do rei, aleluia, eu vou debaixo de uma autoridade, aleluia. Então a Bíblia diz que ele pega aquela carta, pega presentes, ouro e prata, e ele então faz uma caravana para ir até a Samaria. Mas ele entendeu, sabe, irmãos, você tem que estar atento à voz de Deus, aquilo que Deus fala para você e para mim. Ele entendeu, a esposa falou: é com o profeta que você vai falar. Mas ele entendeu que era para falar com outro rei, o rei de Israel. Então ele chega lá naquele rei, e ele então chega e fala, ele leva a carta, e ele diz: olha, eu vim aqui porque eu quero que você me cura dessa lepra. E o rei então, ele falou: Deus me livre, começou a gritar, né? E rasgou a sua roupa. Como é que eu vou te curar de uma doença? Eu não tenho poder para curar, eu não sou Deus. E ele foi na pessoa errada, na fonte errada. Sabe, irmão, quando você tiver um problema, quando você tem uma luta, uma dificuldade, você deve procurar o profeta dessa casa, o teu pastor, a tua pastora, para receber a orientação daquilo que você precisa, para você não sair dando cabeçada, não. Eu conheço um monte de gente que vai lá na casa da Maria, do João, e vai e ouve um monte de coisa, mas na verdade não cumpre, porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Ele fala: assim diz o Senhor, então a palavra vai cumprir. Eu sou testemunha, se eu fosse contar testemunha aqui do que Deus já falou e do que Deus já cumpriu, eu ficaria aqui semanas contando as minhas experiências. Então eu falo com certeza, com exatidão, que quando você ouve o homem de Deus, então você está no caminho certo. E a Bíblia diz então que aquilo fez um alvoroço lá, né? Eu estou aqui fazendo uma alegoria. Houve ali um alvoroço de pessoas, e como notícia anda depressa, diga: notícia, notícia boa anda, mas a notícia ruim avoa. E a notícia ruim voou rápido e foi parar nos ouvidos de um profeta chamado profeta Eliseu. Ele ouviu falar da história que o comandante do exército da Síria estava em Israel, e ele precisava, ele queria ser curado, e o rei disse que não ia curar ele porque ele não tinha poder para isso. Ele disse: manda aqui, vem aqui, pode vir aqui, aleluia, aqui tem poder de Deus, aqui tem unção, aqui tem autoridade, aqui tem Deus na minha vida, e eu sei que Deus vai fazer um milagre na sua vida, aleluia. A Bíblia diz então que Eliseu partiu para encontrar Eliseu, e na sua caminhada, ele quando chega lá, ele imaginou: bom, então eu vou ser recebido com honra, vou ser recebido com toda a pompa, porque eu sou o general. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Quando ele foi anunciado que era o comandante do exército da Síria que estava lá, o profeta nem na porta saiu. E esse homem ficou enfurecido. Sabe, uma pessoa que não é trabalhada por Deus, um homem, uma mulher, quando ele não é trabalhado por Deus, ele é facinho de ser levado pela ira. A ira toma conta dele rapidamente. Ele ainda não tem o domínio do Espírito. Qualquer coisa que contraria ele, ele já solta os canecos, ele já fica irado, ele já fala um monte de coisa. E esse homem, ele não tinha nada disso, porque ele nem conhecia Deus. A Bíblia diz que ele ficou irado, ficou horrorizado. porque ele não foi recebido com honra. Mas a Bíblia diz que Eliseu mandou um recado para ele: vocês querem ser curado? Então eu vou te dar uma receita. Vou te dar uma receita básica. Aleluia. 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 Quem está pronto para obedecer a Deus? Quem está pronto para receber o que Deus quer dar para você? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que este homem recebeu assim um recado muito, muito estranho na vida dele, uma coisa que ele jamais esperou. Eu não sei quantos aqui já passou por humilhação, já passou por momentos difíceis. Eu já passei. Eu sei que humilhação é a pior coisa que tem. A gente fica vermelho, a gente fica para baixo, a gente fica contrariado. E este homem ficou assim: mas eu sou fulano, mas não interessa. Quando Deus quer quebrar o barro, quando Deus quer quebrar o vaso, Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra, Ele não está nem aí. Quando a coisa parece que está tudo bem, Deus vem e quebra. Este homem precisava passar por uma experiência que ele nunca tinha passado. Pode ser que nessa noite aqui, nós temos pessoas que estão passando por uma experiência muito grave e que nunca passou, e que está aí num momento difícil. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, aleluia, que a humilhação é você estar no deserto, e Deus leva pessoas para o deserto para ensiná-las a depender dele. Aleluia, aleluia. E esse comandante precisava ter uma experiência com Deus. Eita, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Experiência com Deus é acreditar que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Jesus. Já passou, né, pastor? Já 9:05. Mas eu já estou terminando. Aleluia, glória a Jesus. Vou caminhando para o final. A Bíblia então mostra para nós que este comandante recebeu aquele recado, e ele então, ele retrucou na hora, disse: eu não vou, eu não. O profeta falou: vai lá, entra dentro do Jordão e mergulha 7 vezes. Eu não sei quantas pessoas aqui já teve dificuldade de trazer uma pessoa para fazer 7 semanas de oração. É a maior luta, é a maior dificuldade, é bênção para a pessoa, mas ela arruma tanto pretexto, tanta dificuldade. E este homem foi dessa forma. Então esse é um comportamento que o ser humano pode ter, de resistência, resistir àquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. E a Bíblia diz então que este homem, ele aceitou. Ele disse, depois dos empregos dos seus subordinados, dizer: mas Namã, se fosse uma coisa fácil, se fosse uma coisa difícil, você não iria fazer. Você não iria fazer se fosse uma coisa difícil. Mas é uma coisa tão fácil, aleluia. É tão fácil vir na igreja. É tão fácil sentar no banco. É tão fácil glorificar a Deus. É tão fácil adorar a Deus. É tão bom a gente fazer isso. Não é nada difícil, é maravilhoso você estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz então que este homem, ele aceitou o conselho. Ele aceitou o conselho e foi para as águas do Jordão. E aquela água era barrenta, suja. E aí, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso. Aquela pessoa que é orgulhosa, Deus abate ele. Não adianta ser orgulhoso, porque Deus abate o orgulhoso. Então, se tiver alguém orgulhoso aqui nessa noite, começa a orar aí e começa a dizer: Deus, tira todo orgulho que há no meu coração. Eu não quero viver uma vida de orgulho, mas eu quero viver uma vida de simplicidade. E a Bíblia diz então que aquele homem, ele se submeteu ao profeta, submeteu ao profeta, à voz do profeta, e entrou no Jordão. Aleluia, aleluia. Coisa boa obedecer a Deus, coisa boa é obedecer a Deus. Como Deus quer que você o obedeça, que você entenda o plano, o propósito que Ele tem na sua vida, é para obedecer a Ele. Aleluia, e Ele tem um manancial de águas viva para fluir dentro do seu coração. Aleluia, conhecer, tem uma experiência nova, uma experiência de vida tremenda. E a Bíblia diz para nós que este homem, ele entra no Jordão. Eu vou fazer porque você está falando que é para mim fazer, mas eu não sei não se esse negócio vai dar certo. Aleluia, Jesus. Mas quem tinha falado para ele era Deus. Aleluia. Quando Deus fala, irmão, aleluia, levantou manava xeri cantalás, levantou e comanás, e calamanchou manás. Eu sei que aqui nessa noite, Deus vai levantar, levantando profeta aqui, está levantando mulheres e homens, aqui nessa igreja, aleluia, vai levantar pastores e pastoras, missionários que irão pregar a palavra, em nome de Jesus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que nós teremos aqui muitas professoras, muitos diáconos servindo na casa do Senhor, aleluia, aleluia. Eliseu então manda este homem descer as águas. A Bíblia diz que ele dá o primeiro mergulho e não acontece nada. Ao segundo mergulho não aconteceu nada. O terceiro não aconteceu nada. Irmãos, é aí que está o X da coisa. É obedecer. Está difícil, está doendo, está com angústia, está triste, está desesperado. Continua. Vem fazer a sua campanha. Aleluia. Fica no seu propósito. Na quinta semana, no sexto mergulho dentro daquela água, e a Bíblia diz que no sétimo mergulho, aleluia, a palavra de Deus cumpriu na vida dele, ele ficou curado, totalmente limpo, totalmente restaurado, totalmente liberto, totalmente sarado, aleluia. Este homem, aleluia, teve a maior experiência que ele teve na vida dele. Ele ficou tão cheio, tão alegre, tão feliz. Irmãos, imagina você tem um problema que ninguém pode fazer nada por você. Você não consegue, mas aí Deus entra com a providência e fala: deixa esse negócio comigo, esse negócio é entre eu e você, eu vou te dar a vitória, aleluia. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite para você: Deus vai te dar vitória, aleluia. Mas também quero dizer para você uma coisa, que este homem teve que colocar o pé em duas canoas, aleluia. Às vezes as pessoas vêm para casa, vêm para uma igreja como essa, uma igreja gostosa, né? Uma igreja com as poltronas bem macias, tem aqui o ar-condicionado, ainda não está do jeito que nós queremos, mas vai ficar, aleluia. E aí alguém fala: vamos lá na minha igreja, vamos fazer um voto, você está precisando tanto, você está vivendo uma situação tão difícil. Aí a pessoa fala: eu vou, mas eu não largo da minha religião. Alguém já passou por isso? Alguém já teve alguém que trouxe assim, que já se comportou assim? Eu vou com você, mas eu não mudo a minha religião. Ainda bem que nós não pregamos religião. Ainda bem que nós pregamos o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que restaura pessoas, que levanta o caído, que liberta o oprimido. Aleluia! Então a palavra de Deus nos fala que este homem, ele se posicionou. Eu quero aquele Deus lá, Mirom. Eu vou querer aquele Deus para quê? Ele não me faz nada, ele não faz, ele tem mão e não pega, ele tem pé e não anda, ele tem olho e não me enxerga, ele tem boca e não fala. Para que eu quero esse Deus, se eu estava doente e ele não me curou, e agora eu encontrei o Deus de Israel, Deus poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Eliseu Naamã encontrou com o Senhor Deus, aleluia, porque alguém liberou uma palavra. Eu quero que nesta noite você leve isso. Deus está contando com você para liberar uma palavra lá na tua casa, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família. É através de você que a lepra lá vai ser curada, que os problemas lá serão restaurados, que o desemprego vai ser solucionado. É através de nós, irmãos. Não vamos ficar aqui crente engordando. Vamos sair no campo, vamos lutar, vamos buscar as pessoas, vamos libertar as pessoas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloca de pé na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Quero fazer uma oração com vocês. Diga comigo: eu saio daqui nessa noite mais encorajado, mais fortalecido, com mais responsabilidade. O Espírito Santo me fez eu ver que eu preciso ser uma pessoa mais humilde. Eu não posso deixar que o orgulho entre no meu coração, porque se eu tiver orgulho, é como uma isca que o diabo vai usar contra a minha vida. Então, em nome de Jesus, eu quero, Pai, que o Senhor me abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o nosso pastor aplaudindo o Senhor.